O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal, com produção técnica do Evandro Chaves, do Edilson Lima. Participações aqui de Ralf de Carvalho, Carlaile Paz Barreto, Thiago Moraes. Estamos juntos com o assunto é futebol segundo tempo desta quinta-feira. Já dando uma explicação aqui para os amigos de Caruaru, deveríamos estar hoje na nossa querida cidade de Caruaru, nos estúdios da Rádio Jornal Caruaru AM 1080, lá no nosso prédio moderno do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, com integrantes aqui do Escrete de Ouro, mas devido à forte chuva que caiu na região metropolitana do Recife, não podemos fazer aí o deslocamento. Aliás, continua caindo essa forte chuva. Aliás, eu queria até dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui ilhados.
Pois é.
Quem conseguiu chegar para trabalhar está aqui no ar, fazendo as suas funções.
E não sai mais.
Quem está trabalhando, o pessoal técnico.
Olha quem tá aqui. É aquele velho o trecho da música. Olha quem está fora, quem entrar, mas quem está dentro não sai.
Né? Não sai. Aí a gente não consegue sair. Agora há pouco eu conversei com o Geraldo Freire aqui na abertura do Assunto é Futebol. Primeiro tempo, ele cumpriu o horário dele aqui, passou a manhã inteira com vocês e não consegue voltar para casa. O nosso Geraldo Freire, porque simplesmente nós estamos aqui no prédio do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, ilhados. Todas as ruas aqui do bairro de Santo Amaro, Avenida Mário Melo, Cruz Cabugá, Rua Capitão Lima, as ruas aqui adjacentes estão todas debaixo d'água. Então, ninguém consegue entrar aqui no sistema e nem consegue sair. Essa é a situação nesse momento. Eu até já estou avisando ali o pessoal do administrativo, o pessoal do restaurante, para preparar mais comida, porque a tendência é que a gente fique aqui até mais tarde.
Agora, né? O pico da maré alta agora, 13 horas, né? 2,20 metros. Então a tendência é que, parando um pouquinho essa chuva, a maré comece a baixar e aí as ruas não ficam do jeito que tá, não.
Tomara, viu,
Carlaile? Para ter uma ideia, tem no mínimo 30 centímetros de água em cada rua. Tem ruas que tem quase meio metro de água.
Não, nós estamos com um funcionário aqui, não é, Evandro? Aqui no outro lado da Cruz Cabugá e ele não consegue chegar aqui para desempenhar o trabalho dele. Ele não conseguiu atravessar aqui a Cabugá, Capitão Lima, entrar aqui no sistema para fazer o trabalho dele.
Ele não aprendeu uma das coisas importantes na defesa da vida, a nadar.
É verdade, não dá nem para vir, tem que ser nadando, porque se... Se for andando, corre o risco de cair no buraco.
Vai circular por aí já, mas eu já vi foto. O recifense tem que ser estudado mesmo. Já vi foto de gente com prancha de surf na rua, remando por aí. Pelas ruas.
Você acha que o mercado de jet ski vai crescer depois dessa chuva?
Moto aquática, né?
Bom, nós estamos com as nossas equipes nas ruas também, com os nossos repórteres, o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, desde cedo. Então, a qualquer momento aqui, traremos outras informações sobre os pontos de alagamento. E os amigos aqui do painel interativo não param de informar também a San Martín, praticamente todos os bairros do Grande Recife, tudo debaixo d'água. Olinda está debaixo d'água desde cedo, intransitável. A Avenida Caxangá praticamente intransitável, impraticável. Muito complicada a situação do Recife nas últimas horas. Muito bem, estamos acompanhando a Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Brasil está jogando com a Austrália. 0-0 é o placar na França. O Brasil está buscando aí a segunda vitória na competição. Haveria ali um pênalti, mas o árbitro de vídeo foi acionado para dizer que antes do pênalti que o Brasil teria cometido, houve um toque de mão da australiana.
O VAR só não funciona no Brasil.
No caso aí, é a árbitra de vídeo.
Agora, nesse caso, Haroldo, veja, a árbitra não viu o toque de mão, mas também não marcou pênalti, marcou tiro de meta. Segue o jogo. É porque o VAR acionou o árbitro. Ficou parado 3 minutos no lance para dizer, olha, não foi pênalti não, porque antes tinha tido mão. Já tinha tido uma infração que ela não tinha
sido. Mas ali é porque a FIFA trabalha com a imagem do futebol. Ou seja, vamos parar para provar que realmente foi mão. Não tinha por que marcar o pênalti. Se tivesse um critério desse no jogo Esporte Operário, o Sport não teria perdido o jogo.
Se tivesse VAR, a tabela seria outra.
Se tivesse um VAR. Agora, o VAR no Brasil está errando mais do que o juiz do jogo.
Ontem o CSA foi gafado.
O problema não é a tecnologia, o problema é quem está na frente do computador.
Exatamente.
E aí é problema de miopia.
23 minutos do primeiro tempo, 0-0. Gente, vamos falar sobre essas chuvas, essa chuva forte aí, o que é que ela pode causar no futebol. Hoje de manhã, o Ralf teve uma conversa aqui com Evandro Carvalho, o pessoal de Santa Cruz, um pouco mais à frente já no meio-dia com o Constantino Júnior, que está em Portugal. O clássico está ameaçadíssimo de não ser no Arruda, é isso, Ralf?
Eu acho que... Você vê, Constantino admite que, já que tem a possibilidade de não ser o Campo Santa Cruz não ser usado para esse jogo do dia 22, que mude de campo, mas mude de data. E então ele está argumentando coisas que a gente sabe que nisso ele tem razão. O dia é para uma renda menor do que no outro qualquer dia, porque o povo daqui que gosta do São João está indo para o interior.
Sim.
Quer dizer, segundo, uma coisa que ele disse que pode não acontecer é BR-232 lotada, porque o jogo é na Arena, mas não creio que vá ter lotação da BR, congestionamento, no sábado. Agora, ele gostaria que fosse levado para terça, quarta ou quinta, uma data após São João. E disse que se tirarem do Arruda, ele vai solicitar que a federação defenda isso.
Ô, Ralf, quando é essa vistoria?
Provavelmente amanhã.
Se for hoje ou amanhã.
Agora, o que é que a vistoria vai ver amanhã?
O Santa Cruz perdeu um dia. Hoje não vai fazer nada lá, né?
Hoje deve ter piorado.
É.
Porque Santa Cruz já essa chuva estraga mais.
Recuperação ontem. Mas aquilo que o Ralf até falou no comentário mais cedo. É preciso replantio de grama. Porque tem uma parte lá que é areia. Está irregular. Então precisa botar areia para depois replantio de grama. Grama precisa de no mínimo 20 dias a um mês para pelo menos começar a fixar. Daqui para uma semana não tem. Santa Cruz vai tentar levar como ele fez naquele jogo contra o Bahia, que sabendo que o gramado não tinha condição de jogar, ele ficou até a última hora.
Até o último momento.
Aí o que é que aconteceu? Acabou não vendendo, entre aspas, bem, ou seja, não promovendo o jogo contra o Bahia, e aí o público não foi bom na Arena Pernambuco. Se o Santa Cruz deixar um pouquinho disso, sabendo que não vai ter condição, começa a promover o jogo na Arena, porque aí pelo menos vai ganhar renda. Vai perder naturalmente por causa da data, né, que é dia 22.
Olha, nós precisaríamos pensar em mudar os gramados aqui. Por exemplo, no verão é seco, muito seco. No
inverno é muita chuva.
No inverno tem muita chuva. É melhor botar o gramado artificial. Botar lá grama artificial e fazer como Curitiba. E jogar em qualquer situação. Aí nós não teríamos buraco no campo.
O problema é o investimento para fazer um gramado sintético desse.
Sim,
é muito
caro. Do jeito que Santa Cruz vai, há dias atrás fez uma reforma no estádio.
O estranho,
gastou bom dinheiro e agora já está gastando de novo.
O estranho, a gente entendia quando Santa Cruz treinava lá, a base treinava lá e jogava. Agora não, é só jogo. E o gramado não consegue ficar bom.
Pênalti para o Brasil. Pênalti para o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Pênalti para a seleção brasileira.
Surpresa.
O Brasil pode abrir o placar aí contra a Austrália, né? A Austrália é um time melhor, né?
Mais forte e melhor.
A Marta é quem vai fazer a cobrança. Estamos com 26 minutos lá do primeiro tempo na França. Brasil e Austrália 0-0. Pênalti para o Brasil. E a Marta é a responsável da cobrança. Bom, o pessoal da Patrimonial do Santa Cruz, Ralf, deu uma explicação aí sobre o gramado. O que é que você ouviu aí?
A Patrimonial... O João Cachero revelou uma coisa que nem todo mundo sabia, de que a Patrimonial se retirou da tarefa de ter que cuidar do gramado, porque para isso foi criado uma Patrimonial, para cuidar do estádio de uma forma geral. Mas o Joca disse que a Patrimonial se retirou porque houve um acordo com a executiva do clube, porque os técnicos uma hora querem o gramado alto, outra hora... Querem o convertido?
Gol do Brasil, gol de Marta no pênalti.
Querem o gramado baixo, corta com 2, corta com 3 centímetros. E nesse vai e vem, eu acho que a comissão patrimonial deve ter dito: não pode ser assim, tem o dia de cortar o gramado, ou coisa qualquer do tipo técnico. E aí resolveu deixar lá, e agora quem está tocando é a presidência do clube. Mas eu acho que a Patrimonial de Santa Cruz hoje já acumula uma experiência muito grande, tem um know-how em gramado. O Joca acaba de fazer o primeiro campo, que já está em uso, está fazendo o segundo campo com a drenagem espetacular.
Dois bons campos.
E está provado que os campos são bons. Hoje, na hora da chuva, a gente estava fazendo o programa aqui ao vivo, 10h40, a chuva forte, e o time do Santa Cruz treinando no campo de treino. Estava tudo bem, a drenagem funcionando, o campo estava enxutinho.
Lá no CT.
Isso lá atrás levou o Leston a dizer que treinava em campo bom e jogava em campo ruim.
Essa questão do Santa Cruz é algo que eu não consigo, não entra na minha cabeça, não consigo entender essa divisão de poderes no Santa Cruz. E é divisão mesmo. O executivo, o conselho deliberativo... e a comissão patrimonial. O CT da comissão patrimonial. Então, executivo, o time para treinar, tem que pedir autorização, tem que marcar, tudo bem, tem que ter organização. Mas dessa forma, era a patrimonial que cuidava do campo também do Arruda. Mas aí o executivo fica aquela birra, guerrinha de rede social, um contra o outro. Tive que me afastar. Não é afastar, é juntar. É juntar todos os poderes. A gente está falando do mesmo clube, do mesmo objetivo. Enquanto ficar nessa divisão,
mas é um problema, perde o clube. Mas, Carla, eu até entendo você e eu não vou defender o modo legal de gestão do Santa Cruz, gestão compartilhada, dividida. Mas isto é uma estratégia criada, às vezes, para se defender de um executivo ruim. Se a gente tivesse, por exemplo, a condição agora do esporte, do executivo e o patrimonial ser diferente, talvez o buraco não fosse esse que
está existindo hoje. O esporte foi além.
Talvez o buraco não existisse como existe hoje. Não é o ideal. O ideal é que o executivo controle tudo, afinal de contas, é eleito pelos sócios para controlar o clube. Isso não...
E a gente viu quando o Náutico vai voltar. O conselho de um grupo e o executivo de outro.
Sempre deu errado. Foi além e o Santa Cruz copiou o esporte depois disso. Por exemplo, o esporte comprou o centro de treinamento e colocou num grupo de rubro-negros para proteger de qualquer ação, esse agora de dever a jogador, não sei, vem pela justiça, de comprometer o centro de treinamento. A escada perder, aí para leilão, por um penhor, por coisa desse tipo. Então o Santa Cruz também fez uma sociedade para cuidar do centro de treinamento, da mesma maneira, protegido de um débito que a executiva tendo feito. Creio que a patrimonial, ela foi feita lá atrás com esse espírito de se endividarem demais o clube, se cria uma defesa, cria um outro dinheiro para não deixar o patrimônio chegar a um ponto de se deteriorar. Agora, eu acho que um clube é um clube. O cara, quando assume, ele tem que assumir tudo. Sim. E quando o torcedor elege, por tabela, através do conselho, que só eleição direta, só quem tem é o Náutico. As outras, Santa Cruz e Esporte, são eleições indiretas. Então, o que é que acontece? Quando o torcedor de forma escolhe, tem que aceitar aquele presidente lá. Ou se vê que ele está dilapidando o patrimônio do clube, impeachment nele.
É isso que devia ser para mudar, se for mudar esse sistema, e tem que se estudar estatutariamente para Santa Cruz, para Náutico, para Esporte, para qualquer um deles. Quando começar, Ralf, a responsabilizar o executivo, quem está no comando pelos débitos assumidos. Por exemplo, se tiver uma responsabilidade civil, em cima do cara que assumiu, se ele dilapidou, se ele contraiu dívida, se ele não conseguiu pagar, independente de qual que seja
lei o motivo,
e não tiver um dispositivo que comprove que foi em função do clube ou que não foi má gestão para ele contrair aquele débito, deveria ser responsabilidade. Se isso for responsabilidade pessoalmente no cara, aí não vai acontecer. A ação não é contra o CT, a ação não é para bloquear o estádio, a ação não será para levar a leilão o patrimônio do clube. Vai na responsabilidade civil em cima do cara que contraiu a dívida.
É a Lei Pelé. Ela estabelece isso, essa responsabilidade do gestor. Agora, precisaria que alguém movesse a ação.
Mas isso é questão estatutária dos clubes, Ralf. Por exemplo, se tivesse um dispositivo mais próximo da gente agora, não vou citar nem só Arnaldo Barros do Esporte. Arnaldo Barros, há outros presidentes que passaram no Santa Cruz que deixaram um débito grande, no Náutico também algumas gestões deixaram. Se fosse responsabilizado o cidadão enquanto função de presidente do clube, acabava com esse negócio de divisão de poderes.
E o segundo gol do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino, hein? Um belo gol de Cristiane. Agora o Brasil tem 2, Austrália 0. Partida que está sendo disputada na França, Copa do Mundo de Futebol Feminino. Cristiane de cabeça vai para a rede e faz 2-0 para o Brasil. Expressivo resultado para a seleção brasileira, está construindo uma grande vitória diante da Austrália, seria a segunda nesta Copa do Mundo. Que beleza, hein, Carlyle?
Diante de um adversário muito forte, sexta colocada no ranking mundial, o Brasil acho que é nono, né? Forte fisicamente, para ter ideia, a Cristiane é a jogadora mais forte do Brasil, forte fisicamente falando, alta, e ela está sendo marcada por uma jogadora que é mais alta que ela. Só que ela foi muito esperta agora, um cruzamento à esquerda. O Brasil está fazendo um futebol reativo, né? A Austrália com mais posse de bola, mais toque de bola, boa saída de bola. Só que aí o Brasil, com Cristiane e Marta lá na frente, estão conseguindo agora contra-atacar. Um primeiro contra-ataque, pênalti, bem cobrado por Marta, e agora o segundo, belo cruzamento. Cristiane se antecipou e de cabeça fez seu quarto gol na competição.
E é importante, né? Cristiane, que passou por um período de depressão forte, inclusive pediu dispensa algumas vezes da seleção brasileira, e tá voltando para essa Copa do Mundo Feminina e, quem sabe, para ser campeã. Esse é um... Futebol é futebol, né?
Muito bem, amanhã tem Brasil e Bolívia. Jogo às 9:30 da noite no Morumbi, em São Paulo, na largada da Copa América 2019. Vamos ver aí a seleção brasileira como vai se comportar diante dos bolivianos. O Brasil pegou um grupo considerado fraco, né? Fácil, e em princípio o que esperamos é uma apresentação tranquila da seleção brasileira contra a fraca Bolívia, que vem de uma sequência tenebrosa. Última vitória da Bolívia vai contra Myanmar. Negócio feioso. Mas o
parece
nosso...
até, Haroldo, que foi escolhido por Tite esse, esse grupo.
Nem parece que foi sorteio, né, Raul?
Mas é.
O Igor Moura está em São Paulo, já está no Morumbi para o credenciamento da nossa equipe que vai acompanhar o jogo do Brasil contra a Bolívia nesta sexta-feira na largada da Copa América. E a capital paulista, a gente já informava mais cedo com o Wellington Campos, tem tempo firme, sol bonito. O Brasil está no treino hoje à tarde, faz um treino hoje à tarde para esta partida diante dos bolivianos. Em São Paulo, Igor Moura. Boa tarde, Igor.
Muito boa tarde para você, Haroldo Costa. Um abraço forte para os amigos na mesa. Pois não, Ralf?
Desculpe, não, é que o microfone estava aberto, estava explicando que a Bolívia, a gente, Haroldo puxou o assunto aqui, relativo a um grupo fraco, o Brasil pega primeiro a Bolívia. E eu me lembrei que o Peru, que está no grupo, já mandou a gente para casa na Copa 2016, na primeira fase, na fase de grupo, né?
Bem lembrado, Ralf. Naquele gol de mão do Raul Ruy Díaz, né? Na Copa América Centenária 2016, onde o Chile conquistou o bicampeonato. E o Ruy Díaz fez aquele gol usando a mão. Por um lado, a eliminação para o Peru na primeira fase foi vergonhosa para o futebol brasileiro. Por outro, eu adorei, viu? Porque foi o fim da era Dunga e a chegada do Tite no comando técnico da seleção. Aqui no Morumbi, claro, um clima total de Copa América, né? Agora, fica um ambiente até um pouco engraçado no que a gente se acostumou na Arena de Pernambuco, novinho, em folha. Um estádio recém-inaugurado, recém-construído para a Copa do Mundo, onde é tudo novo. E aqui há aquele contraste, né? De partes mais antigas do estádio Cícero Pompeu de Toledo, aqui no Morumbi, com partes novinhas em folha, tudo feito pela Conmebol, questão de sala de imprensa, de zona mista, várias placas identificando setores diferentes aqui da Copa América, logotipo da Copa América também. Enfim, há um contraste de novo e velho aqui no Morumbi. O tapete... Pude dar uma olhada daqui a pouco nas redes sociais da Rádio Jornal. A gente vai colocar um vídeo completo aqui da nossa vinda aqui no Morumbi para o credenciamento. Como o Haroldo falou, um tempo lindo aqui em São Paulo, 26 graus nesse momento. Não choveu em momento algum, ao contrário da situação da capital pernambucana. E muita gente aqui, repórteres de fora, repórteres internacionais, repórteres nacionais. Muita movimentação na prévia da estreia do Brasil na Copa América 2019 amanhã. Diante da Bolívia. Teremos, como o Haroldo falou, um treinamento no fim da tarde da seleção brasileira. A Rádio Jornal vai tentar acompanhar ao máximo. E a gente pôde entrevistar um torcedor símbolo da Bolívia. Encontramos vários bolivianos ansiosos e empolgados. Olha, a empolgação deles, mesmo que eles escutassem um debate da gente falando sobre a Bolívia, não iria diminuir, viu? Porque eu também acho que o Brasil tem tudo para golear. Disse a eles, quando fui entrevistado pelos bolivianos, que a expectativa era de um placar feito como a França fez. Semana passada jogou França e Bolívia, foi 2-0 para a França. E não, a Bolívia não tomou aquela sonora goleada como a gente espera que a seleção faça amanhã aqui no Morumbi. Vamos escutar a entrevista que a gente fez com o Chasqui. Olha só, o apelido dele é Chasqui, viajou para os Estados Unidos em 94 para a Copa do Mundo, onde a Bolívia conseguiu a classificação. Muita gente lembra da Bolívia vencendo o Brasil na altitude de La Paz, primeira derrota brasileira na história das eliminatórias. E o Chasqui também estava em 2011 na Argentina, quando a Bolívia estreou a zarona toda contra a seleção favoritíssima da Argentina, com o Messi em campo, e o jogo foi 1-1. E o gol da Bolívia foi marcado pelo Edivaldo Rojas de calcanhar. Ou seja, todo cuidado é pouco para a seleção brasileira aqui no Morumbi. Vamos escutar nossa conversa com El Chasqui, figuraça boliviana. Bom, e aqui estamos com um torcedor símbolo da seleção boliviana, chamado de El Chasqui. El Chasqui boliviano está com a seleção da Verde, seleção La Verde, como chamam, a seleção boliviana. Copa do Mundo 94, a seleção, inclusive, que jogou o Mundial nos Estados Unidos. Um torcedor símbolo. Primeiramente, queria saber o seu nome, meu amigo. Prazer conhecê-lo.
El Chasqui boliviano, agora chamado em Brasil, El Chasquicinho.
Qual a expectativa? A expectativa para o partido de amanhã, de seleção La Verde com Brasil? Porque me recuerdo que em 2011, Argentina, La Verde empatou com a Argentina em... La partida de debut de los dos equipos, ¿no?
Imagínate, tengo ese claro recuerdo porque también como hincha boliviano me dijeron, ¡ay, está Messi, están todos! Y le decía, ¡hay esperanza! Imagínate, Edivaldo metió el mejor gol de la Copa y casi Martins mete el segundo, terminando el partido, y ahí sí se acababa para los argentinos. Entonces creo ahora que esta nueva generación que nos representa, todos los bolivianos estamos esperanzados en ellos, en que el director técnico plantee lo que él pueda ver, lo mejor, para que mañana ellos, al unísono, hagan gritar a todos los bolivianos, por lo menos con un gol, y que ganemos.
¡Ja! Chasqui, ¿por qué tanta diferencia de fútbol boliviano cuando se juega en la altitud, en lo alto, cuando bajan, cuando venía a jugar el nivel de mar?
Eso es bien explicado, porque somos seres humanos y obviamente las alturas, las bajuras, el calor nos hace jugar a los jugadores profesionales de una forma distinta. Se les hincha sus pies en Recife, ¿te acuerdas, no? Y cuando los jugadores que están a cero y suben a 3.600 metros a nivel del mar en mi ciudad tan hermosa que es La Paz, también afecta, ¿no? Pero los jugadores de fútbol en todo el mundo tienen que ser profesionales, porque ¿de dónde sale el fútbol? Sale de los barrios, de las canchas, y como yo que juego fútbol y me encanta, cualquier rival, donde sea, te encanta patear pelota, y los jugadores patean pelota y ganan dinero.
Muito bem, essa entrevista completa, Igor Moura, estará em breve no site da Rádio Jornal, esse papo que você fez aí com o torcedor boliviano. Tô correndo por aqui, Igor, você volta durante a nossa programação com notícias de Brasil e Bolívia, ok?
Na Rádio Jornal e nas redes sociais, Haroldo, um abraço a todos.
Igor Moura, direto do Morumbi, em São Paulo, intervalo lá do Jogo do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Austrália diminuiu no finzinho da primeira etapa, agora o Brasil tem 2 com Marta e Cristiane, a Austrália tem 1. Intervalo de jogo. Bom, ficamos aqui na expectativa sobre o clássico, né? Vocês já falaram aqui que o Santa Cruz vai tentar negociar com a CBF uma vistoria um pouco demorada, Ralf. Será que consegue colocar essa vistoria para a semana que vem, para tentar recuperar o gramado? Mas o Carlyle até falou, seria melhor trabalhar a Arena Pernambuco como palco da partida. O jogo é de sábado a 8 dias, né?
Não, faltam 9 dias.
Mas você falou também que o Santa queria negociar uma nova data para a partida.
Sim, já que tem que mudar, digamos, isso numa segunda colocação do presidente. Está hoje, o Constantino Júnior está hoje em Portugal. Então ele falou lá de Portugal. Ele disse, se não tiver jeito de manter o jogo no Arruda, que passe para depois do São João. É o argumento que ele tem. Agora, a gente sabe que uma vistoria, ela, no momento, não vai aprovar o campo, não. Porque o campo está exatamente como estava no jogo contra o Confiança. E tudo se originou de uma reclamação que o presidente da Federação Sergipana fez à CBF. A partir dali é que esse assunto cresceu e agora a federação informou que a vistoria está vindo aí. A pessoa que vem, que é da CBF, encarregada de trazer a equipe técnica, é doutor Rômulo, que já esteve aqui da vez anterior,
não vistoriando o Arruda. Não é a federação que faz essa vistoria para a CBF, não?
Não, não. É a própria CBF que tem uma empresa contratada. Ah, para fazer isso.
Ela faz uma prévia, né? Então manda até fotos, mas para a CBF, até se tratar de
Murilo, clássico, por ser tricolor, ficaria mal. Então para Murilo é melhor que
venha. É complicado, Bom, por ser uma competição empresa, CBF...
Muito difícil, Haroldo. Muito difícil ser mantido no Arruda.
Certo. Ô Thiago, a gente tinha uma programação hoje, né, preparada, pensada... para Caruaru, né? Para o nosso grande Central Esporte Clube, de tantas histórias, de tantas emoções do torcedor caruaruense.
E por isso estamos
histórica
aqui.
Histórica camisa, né, do futebol pernambucano, Central de Caruaru, que já teve também bons momentos em nível nacional, né, no Campeonato Brasileiro, mas infelizmente não pudemos ir, né?
Infelizmente. E estamos aqui porque tínhamos isso agendado. Talvez se... tivesse chegado mais meia hora mais tarde, né? Ralf também, Carlyle, nosso querido Roberto Queiroz não conseguiu vir. Roberto ia direto da residência dele para Caruaru e em função dessas chuvas. Mas por falar em Caruaru, até bom lembrar agora, hoje tem uma matéria bem legal no Caderno de Esportes do Jornal do Comércio. O pessoal pode ver isso também no digital, no online, no JC Online, no blog do torcedor, no site da rádio também. Uma matéria sobre esse centenário do Central, dando uma largada nas comemorações da Rádio Jornal Caruaru, da TV Jornal Interior, tem uma série de ações. Eu acho que esse ano foi premiado para Caruaru, porque coincide aí com o período festejo deste mês de junho, o período junino de festa, e aí tem toda essa semana, o Central completa 100 anos no próximo dia 15, sábado, e claro, Caruaru está em festa. Nós queríamos estar lá, torcedor, mas infelizmente isso vai ficar para a próxima semana, vai ser agendada outra data, e o Escreto de Ouro vai a Caruaru, a parte aqui da capital vai chegar em Caruaru para juntar com o pessoal de lá, fazer essa grande festa em homenagem à Patativa Centenária.
Ralf de Carvalho, você que acompanha o futebol pernambucano há tanto tempo, você estava nos dizendo aqui quantos campeonatos você já viu aqui no estado?
47.
47? Tem pouquinho. Você já faz parte da história do campeonato estadual.
Isso porque eu ainda sou novo, porque senão...
É verdade.
Mais adiante eu posso passar dos 50.
Traga a sua homenagem aí ao histórico Central de Caruaru, jogos que você já viu, a querida cidade de Caruaru e o Central, né, o antigo Pedro Vitor de Albuquerque, hoje Luiz José de Lacerda, tem aquele belo estádio ali no bairro Maurício de Nassau, numa área nobre da cidade, ali na Avenida Agamenon Magalhães.
É. A cidade cresceu no entorno dele, né?
Exatamente.
A cidade cresceu no entorno dele.
E o Central...
Dele só não, dele, da difusora.
E eu fui chamado para falar sobre o Central, né, aqui pelo pessoal do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, e falei do ano que eu fui para Caruaru, 1995. O Marcel Júnior era o gerente lá em Caruaru, me chamou lá para fazer a abertura de jornada, para narrar os jogos lá na nossa jornal Caruaru, AM1080. E eu me lembro daquele estádio cheio, o Central disputando com Atlético Paranaense, Coritiba e Mojimirim, uma vaga na primeira divisão. Não deu para subir.
A história aí.
Mas, olha...
Continue.
Uma história muito legal. Eu me lembro que fiquei emocionado ao ver o futebol do interior com tanta gente, com o estádio do Central absurdamente cheio, lotado... É, e o torcedor do Central lá, empurrando o Central, não deu para passar por Atlético e Coritiba. Dizem até que eles se arrumaram ali para subirem juntos, e subiram juntos realmente as duas camisas, Atlético Paranaense e Coritiba foram para a primeira divisão, mas me recordo muito bem daquelas partidas e da emoção de estar acompanhando o Central naquela jornada quase épica, né? Quase que o Central chega à primeira divisão. Mas você que viu tanto o Central jogar, fale aí um pouco do Central.
Não, eu queria falar de algumas figuras que marcaram, porque eu acho que todos os presidentes do Central merecem uma homenagem, porque trazer um clube a 100 anos de vida significa que todos tiveram a sua contribuição, alguns na crise. Eu, por exemplo, vi o Luiz Lacerda ser impelido a assumir o Central como interventor, porque eu acompanhei o presidente da federação na época, Rubem Moreira, para empossar, digamos, estava sob intervenção Central, era um momento de crise, e Luiz Lacerda pegou ali. Então é uma pessoa hoje que é homenageada, e eu acho que é uma homenagem absolutamente correta.
Está vivo, né? Que está vivo.
Vive, creio que ainda jogando bola.
Eu conheci o ano passado, então, na campanha do Central da
final. Gente finíssima, o Luiz Lacerda. Então aí você vê, Pedro Vitor de Albuquerque, o estádio tinha esse nome. Era um cara que gostava do futebol, doou o terreno que ele tinha para o Central jogar. Depois houve, eu soube que houve questão de família, etc. Mas aí outra história, quando ele morreu. Mas ele tinha paixão pelo Central. Então é um nome que não pode ser apagado da história do Central. Já um pouco mais adiante, eu lembro da construção do Central, daquele estádio, a construção das lojas, que era para dar suporte financeiro ao Central, estabelecer uma grandeza, uma equipe do interior, para ter o porte que o Central tem hoje. E vi um Edgar Aragão, que eu acho que merece ser homenageado, fazendo bingos para dar sustentação à obra, aquilo correr. Claro, com o apoio de Luiz Lacerda, que esteve sempre acompanhando a vida do Central. Aí a gente vai ver que outros presidentes também fizeram o seu papel. Esses são os que me vêm na lembrança agora. E ouvi o Tony Gel falando essa semana numa frase que eu... numa colocação que eu concordei na hora, de que o Central, ele é o maior clube do interior do estado. Ele conceituou como sendo a quarta força do futebol de Pernambuco. Eu vou concordar pelo seguinte: o Salgueiro briga com o Central, mas a estrutura do Central é de clube grande em toda parte desse país. Então, obviamente, o Central ocupa esse espaço como a quarta força.
Um estádio particular, né?
É, por ter estádio particular. O Central é uma, chegou a ser pensado como uma via de alternativa. Chegamos a ter clássico em Caruaru, uhum. levado daqui do Recife para Caruaru. Então, eu acho que essa homenagem que está sendo feita, ela é por demais oportuna, que a empresa Jornal do Comércio também está fazendo. E eu ia hoje para Caruaru, junto com vocês, feliz da vida, porque é um momento importante na vida do Central. Mas a chuva nos impediu.
É verdade.
Vamos deixar para depois. Não foi tanta chuva no Recife, é que choveu ao longo da BR-232. E aqui na saída já tinha água demais ali depois do curado. Já teríamos dificuldade de passar com o carro relativamente baixo.
É verdade.
Então, já fica para depois, nós estaremos lá.
Carla, ele quer falar sobre o Central?
Durante essa semana a gente vai ter mais tempo de falar sobre o Central, mas tem outro grande jogo da história do Central, 86. Estava falando hoje com...
O Flamengo?
Com o Flamengo, vitória por 2-1.
Flamengo, Zico não jogou,
Zico,
né?
Zico não jogou, estava machucado, mas tinha Bebeto, tinha Zinho, tinha... Enfim, tinha o timaço. Naquele time de 86, o Flamengo tinha sido campeão mundial no começo da década de 80. Então,
e o Central ganhou o jogo.
Ganhou 2-1. Depois, Zico, o Zico do Central, Pitico, Macaé, todos foram jogar no Sport, fizeram parte daquele. Pitico veio depois, mas esses dois fizeram parte daquele time do Sport, campeão brasileiro de 87.
Grande memória, grande jogo. Esse, aliás, o caruaruense mais antigo guarda esse jogo com muito carinho.
O Benjamin era preparador físico do Central.
O Central ganhando do Flamengo lá com o Lacerdão cheio, né? Cheio, na época,
cheio,
Pedro
Vitor,
é verdade.
Aproveitando esse assunto, deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá nosso, lá de Caruaru, nosso querido Carlos Humberto, que veio de Caruaru, tem uma reunião aqui hoje no sistema, tá aqui no sistema no Recife. Desceu, vai ser complicado para subir. Nossa Isabela Barbosa, lá com o pessoal, com Diego Martinelli, Diego Barbosa, o pessoal do lado de Caruaru, tava pronto para receber a gente, mas infelizmente vai ficar para a próxima semana.
Não, eu tô querendo ir a Caruaru para conhecer o prédio novo.
Sim, sim.
Porque eu passei de longe, vi aquela coisa linda sendo erguida ali e toda a empresa tá lá agora, né? Tá
tudo. Sim, sim. Aliás, hoje, a TV, inclusive, jornal... falei com o Irã e com o Berg, então estavam se preparando já desde cedo para receber. Mas...
Aliás, a TV Jornal Caruaru também começou hoje uma série de reportagens sobre o centenário do Central.
Parabéns à grande Patativa e a gente vai falar muito mais ainda. Bom, gente, final do assunto é futebol segundo tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.